Hoje é um dia importante na discussão da implantação da Escola Cívico-Militar aqui em Campinas. A Câmara Municipal vai ter um debate, né, por iniciativa do vereador Tenente Santini, sobre essas escolas. Estarão presentes, entre os presentes, estará o Coronel Haroldo Cursino, que é o subsecretário de Fomento às Escolas Cívico-Militares. Ele está na linha com a gente aqui no CBN Total. Coronel Cursino, uma boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, como vai, Marcos? Prazer falar com vocês.
Prazer todo nosso, Coronel. Bom, o senhor já sabe, né, tudo foi passado para o senhor sobre a polêmica que é colocada, né, se haveria uma mudança no ensino, né, ou uma equiparação, ou uma não equiparação, que a Escola Cívico-Militar poderia ter um tipo de ensino superior às escolas consideradas comuns. Queria que o senhor falasse sobre a experiência das escolas cívico-militares, né, que o senhor é subsecretário de fomento a elas, né? Então eu queria saber sobre essa diferença, Coronel.
Marco, é muito importante nós passarmos esse conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo. A Escola Cívico-Militar, ela é uma escola que ela vai trabalhar na gestão nas áreas administrativa, didático-pedagógica e educacional. Nós podemos dizer que existem outras escolas que nós já conhecemos, como os colégios militares do Exército e de outras corporações, que são organizações militares, onde funcionam colégios militares que são subordinados às suas respectivas instituições. As escolas cívico-militares são escolas públicas do ensino regular, nas etapas do Fundamental 2 e Médio, que irão receber o modelo de escola cívico-militar, que se assemelha a esses colégios militares, mas não é a mesma coisa. É importante também, Marco, esclarecer que a escola cívico-militar ela não é a militarização do ensino, e muito menos vai trabalhar com o objetivo de transformar os estudantes em militares. Ela vai, sim, atender a esses aspectos de gestão nas áreas, como falei, administrativa, que é autoexplicativa, didático-pedagógica, que vai trabalhar com o processo ensino e aprendizagem, e ainda na área educacional, que vai trabalhar com os alunos nos seus aspectos atitudinal e comportamental.
É, porque o que dizem os críticos é que haveria uma, como é que se diz, fugiu o nome agora, da ideologia, implantação da ideologia, né, na Escola Cívico-Militar. E não só o senhor, outras pessoas que nós já conversamos aqui no CBN Total, negam isso veementemente, Coronel.
Marco, isso é importante que nós possamos esclarecer, porque o diretor da escola cívico-militar será o mesmo diretor que já estava antes na escola pública. Os professores e todos os profissionais da educação serão os mesmos. A nossa lei de diretrizes e bases, que aprova os cargos existentes para uma escola pública, ela será respeitada, mas não iremos ocupar cargos de profissionais da educação. Nós iremos reforçar essas escolas com profissionais das instituições, das corporações estaduais ou das Forças Armadas que se encontrem na reserva, para auxiliar diretores, professores, pedagogos, gestores na área de educação. O que está previsto na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, será respeitado. O currículo que é preparado na base, ou pela base, pelas secretarias estaduais e municipais, ele será seguido como o currículo anterior. Nós iremos, sim, apoiar essas escolas. Nós não iremos fazer nenhum tipo de interferência no que já está previsto em relação à legislação dessas escolas. E, sim, iremos reforçá-las com o nosso pessoal.
É, uma diferença, portanto. E essas escolas militares, né, cívico-militares, para a gente, né, não, é exatamente para não deixar essa dúvida, né, Coronel, aqui no estado de São Paulo a gente só vai ter uma em Campinas nesse momento. Então a gente pode dizer, principalmente, né, nesse fomento que o senhor trabalha, as escolas cívico-militares, que elas ainda são um caráter experimental ou não?
Olha, nós estamos trabalhando para o ano de 2020 com um programa piloto para que possamos adequar esse modelo de escola cívico-militar para os estados do país. Nós sabemos que o nosso país ele tem dimensões continentais, existem peculiaridades e particularidades em cada secretaria estadual de educação e municipal também. Ao nós colocarmos pelo menos uma escola em cada estado, nós iremos adaptar essa escola para a sua regionalidade, para as suas questões locais, para que possamos, dentro do modelo, atender a demanda de cada localidade do nosso país.
E sobre currículo, Coronel, há uma mudança, há uma diferença? Por exemplo, há quem defenda muito a volta de disciplinas que sumiram, né, do currículo escolar, caso da educação moral e cívica, né, o SPB também. Esse tipo de disciplina, ela não está presente nas escolas cívico-militares ou está?
Marco, essa pergunta ela é muito interessante, porque me permite buscar lá na base nacional comum curricular, que está previsto na educação que nós realizemos a formação e o desenvolvimento humano global. Essa formação e desenvolvimento humano global, ela é dividida em diversas dimensões, 7 para ser mais específico: a intelectual, a física, a moral, a social, ética, afetiva e simbólica. Tudo isso já está previsto na base nacional comum curricular, como eu já falei. Nós iremos trabalhar dentro do currículo de cada escola, nós iremos trabalhar com os alunos nessa construção. Um exemplo que eu posso passar para você é o exemplo do nosso projeto das escolas, trabalhando com os alunos na sua área de atitude e comportamento, valorizando o respeito ao próximo, o combate ao bullying, valorizando o respeito aos professores, aos colegas, culto aos símbolos nacionais, tudo isso no dia a dia. Não iremos criar nenhuma disciplina, mas iremos trabalhar com todos os profissionais da escola, que estarão todos ligados no objetivo que é contribuir na melhoria da educação básica, dessa maneira.
Porque ao mesmo tempo que tem gente que critica, Coronel, tem gente que quer colocar o filho nesse sistema cívico-militar, né? Então, ele poderia servir de exemplo, ter adaptações para escolas apenas civis, né? Que não têm participação militar?
Excelente essa sua pergunta, Marco, porque me permite dizer que a filosofia da escola cívico-militar é uma filosofia de multiplicar e irradiar, fomentar boas práticas. A escola cívico-militar, ela pretende apresentar boas práticas nessa gestão ou nessas gestões que eu apresentei. Aquela escola que se encontra no mesmo município, no mesmo bairro, ela pode conhecer o modelo da escola cívico-militar, verificar as boas práticas que serão realizadas lá, importar essas boas práticas sem necessariamente se transformar numa escola cívico-militar. O objetivo justamente é a difusão, a multiplicação de boas práticas nessas 3 áreas de gestão para que possamos contribuir com outras escolas que não venham a se tornar cívico-militares para a melhoria com equidade da educação básica no nosso país.
E pode ter a crítica vinda do outro lado, né? Quem é contra esse tipo de ação, e aí o que o senhor teria a dizer, né?
Eu tenho a dizer para você, Marco, que a escola cívico-militar, ela está sendo implantada de uma forma democrática. Primeiro porque nós tivemos a adesão de estados e municípios a esse modelo. Segundo, nós realizamos na semana passada a primeira capacitação dos profissionais que irão trabalhar nas escolas cívico-militares. Apresentamos o regulamento das escolas, apresentamos as normas de conduta, as normas de avaliação e supervisão escolar. Todas essas normas foram colocadas à apreciação desses profissionais. Estamos recebendo até sexta-feira, dia 20 de dezembro, sugestões, e toda essa legislação será colocada com colaboradores desses mais de 130 profissionais que, junto conosco, na semana passada aqui em Brasília, fizemos a construção desse modelo, ou a conclusão da conclusão desse modelo. E reforço, Marco, que ano que vem, com o programa piloto, iremos adequar e consolidar com as alterações que se fazem necessárias, e nós sabemos que haverá essa alteração provavelmente, ao longo do ano de 2020, para que ao final do ano letivo possamos consolidar o modelo e difundir para outras escolas.
Bom, vem uma pergunta de um ouvinte aqui, eu queria até que o senhor esclarecesse, o senhor até já tocou nesse assunto. Ele diz aqui que aos 18 anos o jovem escolhe se quer ou não a carreira militar. Ele acredita que a intenção seja que o exército, né, que os militares garantam que uma escola cívico-militar não faz com que o aluno já seja militarizado desde garoto, é isso?
Perfeito, Marco. Não existe uma ligação de profissionalização ou de militarização de qualquer jovem com essas escolas. Essa escola vai trabalhar cívico, de forma no modelo cívico-militar, porque ela terá a parte cívica e militares trabalhando na escola, realizando esse tipo de gestão nessas áreas que eu falei, administrativa, educacional e didático-pedagógica. É importante que nós lembremos que ela continua sendo uma escola pública, uma escola com acesso universalizado, não haverá nenhum tipo de seleção de alunos ou professores, apenas aqueles profissionais que não quiserem ou aqueles alunos continuar no modelo, eles terão toda a liberdade de maneira democrática de sair ou de entrar na escola, e não existe nenhuma ligação de militarização da educação ou do ensino, e sim existe um aspecto de formação e desenvolvimento humano global, como a própria Base Nacional Comum Curricular já apresenta.
E todas essas propostas, né, essas mudanças vão ser discutidas hoje aqui em Campinas, na Câmara Municipal, a partir das 9 da noite. O senhor já está em Campinas, coronel, ainda não?
Não, eu estou sendo representado pelo coronel Kleber, que é um doutor em educação, com larga experiência na educação básica, e eu tinha um outro compromisso aqui em Brasília, inadiável. Agradeço o convite. O Kleber, o nosso coronel, também doutor em educação, irá participar dessa apresentação. Espero que tenha sucesso e que seja extremamente elucidativo para todos os nossos integrantes aí da cidade de Campinas.
Hoje, portanto, essa discussão na Câmara a partir das 7 da noite, aberta ao público. Coronel Haroldo Cursino, que é o subsecretário de Fomento às Escolas Cívico-Militares, conversou com a gente, trouxe alguns detalhes aqui no CBN Total. Obrigado, coronel. Uma boa tarde.
Obrigado, Marco, pela oportunidade e um abraço aí ao povo de Campinas.